E nós estamos estudando a parte final desse capítulo. É Gênesis 26, versículos 26 a 35. Esse é o texto que temos estudado. Na verdade, nós já começamos o estudo desse texto. E nós expusemos até o versículo 31. Eu comecei a pregar o sermão. Como raras vezes acontece, eu não terminei. É muito raro isso acontecer, não é verdade? Muito difícil isso acontecer, mas às vezes acontece, e aconteceu da última vez, né? Os visitantes não sabem, eu estou brincando com os irmãos, porque eu nunca termino sermões, nunca, é muito difícil terminar. E não foi diferente com esse texto. Eu dividi o texto em três partes, e eu só preguei o primeiro ponto do sermão. E nós não terminamos então, não falamos sobre o segundo ponto e o terceiro ponto do sermão. Mas para que os irmãos se lembrem, pelo menos, ao menos um pouquinho do que nós tratamos, nós vamos fazer a leitura do texto todo. Versículos 26 a 35. É o apagar das luzes do capítulo 26. É o término do capítulo 26. E hoje, se o Senhor permitir, nós vamos terminar a exposição desse capítulo todo, se o tempo permitir, se o Senhor assim quiser. Vamos então fazer a leitura de Gênesis 26, versículos 26 a 35. Veja o que diz esse texto. De Gerar, foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Ausate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elom, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Irmãos, eu disse aos irmãos, na ocasião em que eu comecei a pregar esse sermão, eu disse aos irmãos que o capítulo 26, eu tenho dito isso repetidas vezes, E eu quero repetir, porque a repetição faz com que nós gravemos e aprendamos melhor quando nós ouvimos repetidas vezes a mesma coisa. E eu quero dizer isso novamente. Eu disse que o capítulo 26 é um capítulo que quer mostrar que Isaque é o segundo Abraão. Ele é o sucessor de Abraão. Ele é o Abraão Júnior. E por que nós temos que detectar essa verdade nesse capítulo? Porque isso é importante. Porque é importante a existência de um Abraão Júnior. Porque é importante a existência de um segundo Abraão. Muito simples. Os irmãos já sabem por quê. É importante a existência de um segundo Abraão. Porque... É importante a existência de um segundo Abraão, porque a bênção que foi dada a Abraão tem que caminhar para frente. Tem que haver continuidade. A bênção tem que ter um herdeiro. Deus prometeu a bênção, a que eu me refiro, é a bênção presente numa promessa. Deus prometeu a Abraão várias coisas. E uma delas, muito importante, que tem tudo que ver conosco, é o fato de que por meio de Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós aprendemos, quando lemos a carta aos Gálatas, nós aprendemos que quando Deus disse isso a Abraão, Deus estava se referindo ao Evangelho. Deus estava dizendo a Abraão, olha, um dia, por meio da sua descendência, o Evangelho virá à luz. A mensagem de salvação virá à luz. O próprio Salvador virá à luz por meio da sua descendência. E vindo o Salvador à luz, e vindo à luz a mensagem do Evangelho, então todas as famílias da terra serão abençoadas, porque os homens de todo o mundo que crerem nessa mensagem, que crerem no Salvador, os homens de todo o mundo serão salvos por meio da fé no seu descendente. Então, essa bênção, essa promessa tinha que caminhar. Ela tinha que ir em frente. Por isso é importante a existência de um Isaac, alguém que herda essas promessas e faz com que ela vá mais para frente na história. E nós sabemos onde isso vai dar, nós conhecemos toda a história. Nós sabemos que Isaac vai ter aí o seu filho Jacó como herdeiro dessa promessa também. Jacó vai gerar a nação de Israel, os 12 patriarcas. Entre esses 12 patriarcas, na tribo de Judá, haverá um rei chamado Davi. E da linhagem de Davi virá à luz o Messias. E por meio da fé no Messias, serão abençoados homens de todas as famílias, de todas as nações da terra. Então é muito importante a existência de Isaac como aquele que é o herdeiro das promessas dadas a Abraão. É muito importante a existência de Isaac como aquele que é o segundo Abraão, aquele que herda essas promessas. Então, olhando para esse texto, os versículos 26 a 35, nós percebemos que realmente o autor bíblico quer engendrar na mente dos leitores essa realidade. Vejam, ele está dizendo, vejam leitores. Vejam leitores de todos os séculos, vejam leitores de todas as eras, vejam leitores da Igreja Batista Redenção, vejam, vejam como Isaac realmente é um segundo Abraão. Essa história, a história que aparece aqui, é na realidade quase que uma repetição do que aconteceu com o próprio Abraão no capítulo 21. Se os irmãos olharem o capítulo 21, versículos 22 a 34, os irmãos vão ver a mesma situação, praticamente idêntica, sendo vivida pelo próprio Abraão. Abraão também recebendo ali um Abimeleque, 60 anos antes, também recebendo ali um comandante do exército, Ficol, ele também recebendo, esses homens também propondo a ele um pacto de não agressão, e Abraão também concordando em fazer esse pacto, Abraão ali dando nome a um poço ali, chamando de Berseba, ele faz a mesma coisa, é quase a mesma história. E olhando essa repetição da história, Isaac revivendo a história do capítulo 21, vivida por seu pai 60 anos antes, isso mostra, o autor quer mostrar com isso, que Isaac é um Abraãozinho. É um Abraãozinho que está seguindo nos mesmos passos do seu pai. E isso mostra que ele é realmente o herdeiro da promessa. Que a promessa está caminhando na história. A promessa está indo em frente na história. E Isaac é a prova disso. Nós vemos também que no versículo 29, nós percebemos, olhando aí o versículo 29, que nós já estudamos no primeiro sermão que fizemos, que Isaac é reconhecido por Abimeleque na parte final do versículo. Vejam, finalzinho do versículo. Isaac é reconhecido como o abençoado do Senhor. O texto diz, tu és agora o abençoado do Senhor. Você é o homem da vez. você é o abençoado do Senhor agora. O próprio Abimeleque reconhece essa realidade. Você é o homem da bênção. Você é que tem sido abençoado. No passado foi o seu pai. Você é o herdeiro dele agora. Nós reconhecemos isso. Nós temos visto que o Senhor tem estado com você, tem protegido você, tem multiplicado bênção sobre você. Você é o herdeiro das bênçãos. Você é o abençoado do Senhor. E percebemos isso também, quando os irmãos olham aí os versículos 30 e 31, que nós já estudamos também, os irmãos podem perceber que, no finalzinho do versículo, no finalzinho do texto, no versículo 33, ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade, nós percebemos nesse versículo que há uma conexão com o capítulo 21, versículos 30 e 31. Agora sim, versículos 30 e 31. Esses versículos do capítulo 21, versículos 30 e 31, mostram o mesmo poço e o mesmo nome do poço, mostrando, olhem, Isaac, ele é o herdeiro desse poço. Por quê? Porque esse poço era de Abraão. E Isaac é realmente o herdeiro de Abraão. E sendo herdeiro de Abraão, ele herda não somente o poço. Ele herda as promessas feitas a Abraão também. O mesmo vai acontecer com Jacó. E assim por diante, até que essa promessa, a promessa principal do Evangelho, se cumpre na pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que eu tenho dito reiteradas vezes aqui para os irmãos que essa história do capítulo 26 é a nossa história. É a história da nossa salvação. Tudo que está acontecendo aqui não é uma história esquecida lá atrás, que aconteceu lá há centenas, milhares de anos. Não. É uma história que tem forte relação com a nossa redenção. Se o capítulo 26 não tivesse acontecido, se Isaac não fosse o herdeiro legítimo de Abraão, ou se Abraão não tivesse um herdeiro, a promessa morreria com Abraão. E nós estaríamos sem esperança nenhuma, nós morreríamos nos nossos pecados. Bem, eu tenho ressaltado isso enquanto tenho pregado em todo o capítulo 26. Faz tempo que eu tenho pregado no capítulo 26, é um capítulo que tem 35 versículos. Estamos estudando os versículos 26 a 35, mas já estudamos os versículos anteriores, eu tenho frisado isso bastante. E eu, chegando nessa parte aqui, eu disse aos irmãos que eu queria dar a esse trecho, na primeira vez que eu falei sobre os versículos 26 e seguintes, eu disse que eu queria dar a esse trecho uma abordagem um pouco mais pastoral. E nessa abordagem mais pastoral, eu quero apontar, e eu comecei a fazer isso, verdades relacionadas ao procedimento que o homem aprovado por Deus tem no campo de relacionamentos. E eu apontei algumas lições aqui, presentes nesse texto, que emanam desse texto, lições relacionadas a envolvimento com as pessoas, relacionamentos interpessoais. Notem bem, eu quero frisar isso para que os irmãos não digam que eu estou saindo do texto e tudo mais, e injetando no texto alguns objetivos que não estão aqui. Notem bem, o autor bíblico, ele não quer ensinar isso. Nessa passagem que estamos estudando, o autor bíblico não quer ensinar como se relacionar com as pessoas. Ele não quer fazer isso. O objetivo dele não é esse. Ele não se sentou para escrever o capítulo 26 e dizer o seguinte: olha, eu vou mostrar como o crente deve se relacionar com as pessoas. Não. Esse não foi o objetivo dele. O objetivo dele foi narrar a história com o propósito de destacar que Isaac é o herdeiro legítimo de Abraão. Que Isaac, sendo herdeiro legítimo de Abraão, ele conquistou, inclusive, prestígio entre os filisteus. Ele quer mostrar isso. Esse é o objetivo principal do escritor bíblico, a meta, sua meta maior, a meta do escritor ao compor essa passagem. Mas enquanto ele escreve essas coisas, ele deixa transparecer, ele deixa escapar como que em meio a sussurros, ele deixa escapar, ele faz transparecer o modo como o homem escolhido por Deus, o homem que pertence à semente santa, como ele age no trato com os outros, com os seus inimigos em especial. Como ele age? Como ele age com as pessoas, quando essas pessoas que o hostilizaram se aproximam dele buscando a paz? Nós aprendemos isso aqui, mesmo não sendo esse o objetivo principal, ou a meta maior e dominante do escritor, nós aprendemos como esse homem se comporta. A história narrada aqui revela como esse homem, Isaac, um homem que pertence aí à linhagem prometida, à linhagem santa, à santa semente, como esse homem se comporta. Nós notamos isso aqui. Essas lições, elas transbordam. O escritor, enquanto vai narrando a história com suas metas principais em mente, ele deixa transparecer isso. E eu quero ajudar os irmãos a se focalizarem nessas sobras de lições, nessas lições que se esparramam, nessas lições que transparecem no texto, porque a palavra de Deus as aprova. A narrativa que segue aqui é uma narrativa que mostra Isaac se relacionando com pessoas que haviam o hostilizado e mostra o modo como ele age com aprovação. O texto não reprova o que ele faz. O texto narra o que ele faz como algo positivo. Não há nenhuma nota de reprovação aqui. Então, percebendo isso no texto, nós podemos dizer: vejam como o homem temente a Deus age em face daqueles que o hostilizaram e depois se aproximam, dizendo: olha, queremos a paz. Vejam como é a postura desse homem. E é isso que eu tenho apontado para os irmãos. Querendo fazer essa abordagem, motivado a apresentar essas lições aos irmãos, eu fiz 3 enunciados ligados aí a lições, que são enunciados, que são lições ligadas à nossa forma de nos relacionar com as pessoas. E a primeira delas, que nós estudamos no primeiro sermão, foi a seguinte: seja indulgente, relevando ofensas passadas. Essa foi a lição, a primeira lição que nós estudamos. Seja indulgente. Indulgente é o homem perdoador. É o homem que se dispõe a perdoar. Mesmo sabendo que sofreu injustiças, que essas injustiças aconteceram mesmo, e muitas vezes elas não sequer são reparadas, mas mesmo assim ele é indulgente, ele tem uma disposição perdoadora, relevando ofensas passadas. Nós vimos essa lição, nós percebemos essa postura indulgente em Isaac, quando estudamos os versículos 26 a 31. Nos versículos 26 a 31, nós vimos isso. E eu expliquei então para os irmãos cada versículo. Nós caminhamos sobre cada versículo. Os irmãos, eu tomei os irmãos pela mão. Peguei os irmãos pela mão. E nós fomos caminhando, nós fomos andando sobre o texto. E eu fui explicando cada pedacinho do texto. E fomos caminhando. Quando olhamos no relógio, vimos que o nosso passeio estava se prolongando muito. Então eu falei: é hora de parar o passeio, vamos parar o passeio e deixar os outros estágios do passeio para uma outra oportunidade. E aí nós paramos no versículo 31. E paramos no versículo 31 com essa lição ecoando em nossa mente. Seja indulgente, seja indulgente, relevando ofensas passadas. Tenha uma disposição perdoadora. Não seja o crente turrão que diz: você me ofendeu? Você morreu para mim. Acabou. Não tem mais chance alguma de nós nos relacionarmos de novo como amigos. Acabou. Isso morreu. Você está morto, sepultado, é prego no caixão. E acabou. Não. Nós aprendemos aqui. aprendemos na palavra de Deus que o homem escolhido por ele, o homem que é o herdeiro das suas bênçãos, o homem que dá sequência à linhagem santa, o homem que pertence a essa semente preciosa, esse homem, ele é indulgente e ele releva gravíssimas ofensas passadas. Nós estudamos quais foram as ofensas, o que os filisteus haviam feito com Isaac. Os irmãos têm acompanhado isso. Coisas horríveis fizeram com ele, injustiças terríveis. Mas ele foi indulgente e relevou e perdoou essas ofensas todas que os filisteus perpetraram contra ele. Vamos então ver agora, os irmãos vão pegar na minha mão de novo, e vamos continuar o nosso passeio. Vamos continuar o nosso passeio por esse texto. Então os irmãos de novo vão estender a mão para mim, e nós juntos vamos continuar a nossa jornada nesse caminho, nessa vereda. Nessa vereda que é o texto que está diante de nós. Vocês vão me acompanhar, venham. Venham comigo, peguem na minha mão e vamos andar. Vamos andar juntos pelo texto, porque agora nós chegamos ao versículo 32. E juntos, de mãos dadas, passeando por esse bosque tão lindo, que é o texto que está aqui, nós vamos conhecer a segunda lição. E essa segunda lição é interessante. Eu particularmente gosto dessa segunda lição que eu percebo aqui. Parece que nós temos que aprendê-la, ela é bastante prática até. Eu vou enunciar a lição e depois nós veremos o sentido dela de modo mais específico, para que os irmãos a entendam melhor o que eu quero dizer. Vejam, a segunda lição, eu formulei a segunda lição nos seguintes termos. É assim: celebre e perpetue. Celebre e perpetue a reconciliação em sua memória. Eu vou repetir e vou explicar depois, olhando para o texto, como isso é feito aqui no texto. Eu vou dizer de novo a lição. Vejam, celebre e perpetue a reconciliação, houve reconciliação. Entre Isaac e os filisteus, entre Isaac e Abimeleque. Celebre e perpetue a reconciliação em sua memória. Ela tem que ser celebrada e ela tem que ser perpetuada em nossa memória. Eu não posso entrar nessa situação de reconciliação. Eu não posso entrar no desfrute de uma reconciliação e isso cair no esquecimento. Isso não pode acontecer. Tem que haver a perpetuação dessa reconciliação e essa perpetuação tem que estar sempre presente em nossa mente. Vejam o que é feito aqui. Nós vamos olhar os versículos 32 e 33. É muito interessante. Veja aqui o que diz o texto. Diz assim: nesse mesmo dia, é um dia especial. É um dia muito alegre. Por quê? Nesse dia aconteceu, em primeiro lugar, a reconciliação. A reconciliação entre Isaac e Abimeleque, ali os filisteus que o haviam hostilizado. Nesse mesmo dia, as bênçãos continuaram. O que aconteceu na sequência? O texto diz: vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. É um dia bom para Isaac. Não é um dia feliz? Você imaginou? É um dia de reconciliação, um dia de boas notícias. Olha, Isaac, você agora não tem que ficar somente feliz, porque você pode desfrutar de segurança em relação aos seus inimigos. A paz foi feita. Você agora pode dormir sossegado, sem medo de nada, porque vocês fizeram um pacto de não agressão. E foi um pacto muito sério. Vocês cortaram uma aliança, como é a expressão presente aqui. Vocês cortaram uma aliança. Vocês fizeram um pacto de maldição. Nós estudamos o significado disso. Vocês fizeram um pacto que se alguém quebrar, esse alguém será digno de maldição. E não somente isso. Vocês fizeram um pacto, vocês cortaram um pacto. Isso significa que quem quebrar o pacto estará sujeito à morte violenta. É uma aliança muito séria. Então, Isaac, você está bem agora. Você entrou numa aliança de não agressão, num pacto de não agressão, você está tranquilo. Seus inimigos não vão ameaçar mais você. Mas, não é somente isso que esse dia memorável está nos trazendo. Está trazendo para você. Além desse dia memorável, trazer a você um coração tranquilo, pacífico em relação aos seus inimigos, tem algo mais. Nós achamos água. E isso, Isaac, para você, para nós, numa terra tão seca como essa, em que nós dependemos tanto de água para plantar e para criar o gado, isso é crucial. Essa notícia é simplesmente maravilhosa. Isaac, você agora tem sossego em relação aos seus inimigos e você tem sossego em relação às suas provisões. Isaac, esse dia é um dia especial. Esse dia é um dia que tem que ser gravado na rocha. As bênçãos de Deus. Você como herdeiro de Abraão, realmente é um homem abençoado. Veja, você agora está tranquilo, não tem mais inimigos. E você agora tem o suprimento de tudo. Para você continuar com as suas ricas plantações. Para você continuar abastecendo e criando aí o seu gado. Porque nós achamos água. Então é um dia muito feliz. E o texto então prossegue e diz o seguinte no versículo 33. Ao poço chamou-lhe Seba. O que ele faz aqui? A palavra Seba significa juramento e também pode significar sete. Beer-Sheba é o poço do juramento ou o poço dos sete. Isso acontece aqui no caso de Abraão. Se os irmãos olharem no capítulo 21, olharem para o texto do capítulo 21 que narra o nome do poço também, os irmãos vão ver que no caso de Abraão, ele colocou o nome do poço de Seba, porque o poço envolvia as duas coisas. Como assim? Como o poço envolvia a ideia de juramento e a ideia de sete? As duas coisas. Como? Simples. Quando o antigo Abimeleque, 60 anos antes, se aproximou de Abraão, pedindo para celebrar com ele um pacto de não agressão, eles fizeram um juramento. Ok, então o poço recebeu o nome de Seba, porque Seba significa juramento. Mas aconteceu algo mais. Quando os irmãos estiverem em casa e forem ler o capítulo 21, que nós não vamos ler agora, não dá tempo, os irmãos vão ver que naquele dia, Abraão também separou sete ovelhas. E ele apontou para aqueles animais e deu aqueles animais para Abimeleque. E disse, esses animais, esses sete animais, são testemunhas do pacto que nós fizemos. Então, por isso, o poço se chamou Seba. Porque Seba também significa sete. Então, o poço se chamava Beer-Sheba, porque era o poço do juramento e era o poço dos sete animais. Então, Abraão colocou esse nome para lembrar. Vejam, esse lugar aqui, que estamos agora aqui, esse poço, nesse lugar onde há esse poço, nesse lugar houve um juramento, e nesse lugar nós colocamos aqui sete animais como testemunhas do pacto que nós fizemos. No caso de Isaac, 60 anos depois, não houve os sete animais como testemunhas, mas houve o juramento. E Isaac, nós aprendemos no versículo 18, se os irmãos olharem, veja 26, 18. Veja que, qual é o costume de Isaac. Isaac tem um costume. Veja qual é o costume. Diz assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E veja o finalzinho. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Era um hábito de Isaac colocar nos poços do seu pai os mesmos nomes. Ele abria de novo os poços e colocava os mesmos nomes, mostrando que ele era herdeiro. Aqui então, ele coloca esse nome naquele poço, Beersheba, o mesmo nome que seu pai tinha posto, só que com um sentido só, o sentido de juramento. Beersheba, mais tarde, se os irmãos lerem Juízes 20, versículo 1, os irmãos vão ver que Beersheba serviu depois para limitar, marcar o limite sul do reino de Israel. Então, quando queriam falar sobre toda a terra prometida, falavam assim: de Dan, no norte, até Beersheba. Era assim, é como dizer no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Não é assim que fala no Brasil? Significa o Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Em Israel não tinha Oiapoque nem Chuí, se tivesse, meu Deus, seria uma bênção para eles, mas não tem Oiapoque nem Chuí. Mas dizia o que então? Olha, a nossa terra vai de Dan até Beersheba. Então foi um marco, é um marco geográfico, estabelecendo o limite sul de Israel. Ficou conhecido assim. E esse lugar, então, é um lugar importante, um lugar cheio de significado. Nesse lugar houve essas duas alianças, esse pacto de não agressão. E esse pacto de não agressão fez com que Isaac pudesse crescer ali com a sua família e dar continuidade à sua vida e futuramente fazer com que a aliança caminhasse ainda um pouco mais. Muito bem, mas o que isso tem que ver com a lição que nós enunciamos? Celebre e perpetue a reconciliação em sua memória. É curioso como a Bíblia mostra algumas coisas que talvez sejam úteis para nós. Os personagens bíblicos, eles têm o costume de criar, e isso não é imposto aos crentes, isso não é imposto ao povo de Deus, mas isso aparece aqui na Bíblia várias vezes. Nós percebemos isso na Bíblia. Os homens de Deus, o povo de Deus, ao longo da história da redenção, eles têm o costume, conforme nós vemos aqui, de criar marcos. Não marcos, não sou eu, né? Marcos de marcas, né? Marcas ou marcos mnemônicos. O que é isso? O que são marcos mnemônicos? São marcos que tentam manter a memória viva. São sinais que tentam manter a memória viva, não permitindo que a pessoa caia no esquecimento em relação àquilo que ela se comprometeu fazer. E é interessante notar isso nos personagens bíblicos. Os personagens bíblicos realizam essa prática com frequência. Como eles fazem? Eles, muitas vezes, eles erigem uma coluna. Então eles querem marcar um momento na história. O que eles fazem? Eles constroem uma coluna e dizem: olha, essa coluna é um marco em nossa memória. Nós vamos nos lembrar desse dia. Nós vamos nos lembrar dessa aliança. Nós vamos nos lembrar desse episódio. Nós vamos nos lembrar disso quando olharmos para essa coluna. E quando os nossos filhos perguntarem: que coluna é essa? Nós diremos: essa coluna representa isto, isto ou aquilo. Eles fazem isso. Ou então eles constroem um altar e dizem: esse altar é um marco em nossa memória. Nós vamos construir esse altar para que nós nos lembremos do que Deus fez nesse dia, do que nós fizemos nesse dia, do grande evento que aconteceu nesse dia. Nós vamos nos lembrar disso quando olharmos para esse altar. É um marco mnemônico. Vai preservar a memória disso que foi feito. Eles plantam uma árvore. No caso Abraão, no capítulo 21, ele planta tamargueiras. são marcos mnemônicos. Olha, essas árvores existem por uma razão. Algo aconteceu aqui. Eu celebrei um pacto aqui com os meus antigos inimigos. E essas tamargueiras, essas árvores fazem com que eu me lembre desse pacto. Eles dão nome, aqui no caso, dão nome a um poço. Esse poço se chama Seba. É o Be'er Sheva. É o poço da aliança. Sempre que eu me aproximar desse poço, sempre que eu tirar água desse poço, eu vou me lembrar. Houve uma aliança aqui. E eu vou me lembrar que os meus inimigos, os filisteus, não são mais meus inimigos. Nós fizemos uma aliança de não agressão. E esse poço é uma lembrança para mim. Eles colocam o nome não só num poço, eles colocam o nome numa cidade. Essa cidade vai se chamar e dão nome na cidade para se lembrar. Eles dão nome a pessoas. Olha, o meu filho vai se chamar e dão nome à criança, um nome que faça com que eles se lembrem de algo especial. Então é interessante isso. Nós, os cristãos, nós não temos essa prática. Mas a Bíblia aponta isso como algo positivo, algo bom. Talvez, não sei. Eu não sei, talvez tenhamos que resgatar esse tipo de coisa. O Senhor Deus nos fez, Ele nos fez nós, seres humanos, Ele nos fez de tal forma, tamanha a sabedoria de Deus em criar o homem, em colocar nele certos mecanismos, que Ele sabe o que funciona em nós. Ele sabe o que dá resultado em nós. E parece que essa prática é uma prática que funciona em nós. Parece que nós precisamos disso, de marcos mnemônicos. Coisas que nos façam lembrar do compromisso que fizemos. Coisas que nos façam lembrar das alianças que fizemos, das promessas que fizemos, dos propósitos que fizemos. Nós aprendemos na palavra de Deus a sabedoria. E parece que os seres humanos precisam disso. Nós vemos os homens de Deus fazendo isso, e isso funcionando. E parece que temos que aprender com essas coisas, ainda que isso não seja imposto pela palavra de Deus, parece que essa é uma prática salutar. Eu conheci um personagem muito curioso, quando eu era acadêmico de história eclesiástica. Eu me lembro do professor, eu acho que ele vai entrar para a história da igreja cristã. Esse professor, o nome dele é Franz Leonard. Eu nunca aprendi a falar o último nome dele, porque é uma sopa de letrinhas. O último nome dele tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras e só duas vogais. Então não sei, eu não sei pronunciar o último nome dele. Franz Leonard. Eu costumo dizer... Ele pronunciou o nome dele, mas eu falei obrigado e fui embora. Porque eu jamais conseguiria pronunciar o sobrenome dele. Seria, aportuguesando, seria Franz Leonard Schalkwijk. Algo assim. Franz Leonard Schalkwijk. Mas eu sei que está errada a pronúncia. Ele é holandês. Ele escreveu um livro chamado Igreja e Estado no Brasil Holandês. Ele é um homem de uma capacidade intelectual simplesmente fantástica. É um homem muito inteligente, é um homem muito santo também. Entre os professores que eu tive ao longo de toda a minha vida, eu acho que ele foi o homem que mais me impressionou, considerando a sua piedade, a sua vida de santidade. Fiquei muito impressionado com ele. Tive aula com ele durante uma semana apenas, mas fiquei tão marcado por aquelas aulas, pelo testemunho dele, pelo amor dele pela verdade, foi impressionante. O reverendo Franz Leonard, ele missionário aqui no Brasil, e acho que agora ele está na Holanda. Os irmãos vão entender melhor a conexão. Ele é sogro do pastor presbiteriano muito conhecido no Brasil, Augustus Nicodemus Lopes. Os irmãos certamente já ouviram falar bastante do pastor Augustus Nicodemus. Ele é um dos grandes pregadores do nosso país, um homem de muito impacto no país, um grande mestre da palavra de Deus, um homem santo, piedoso. E o Francisco Leonardo, esse pastor Francisco Leonardo, é sogro dele, já bem velhinho. E é interessante, ele disse para nós que ele se comprometeu a orar por alguns missionários. E, claro, nós às vezes nos comprometemos assim, e nós, a tendência nossa é esquecer depois, né? Nós esquecemos depois de orar pelas pessoas, dizemos, ah, vou orar por você e tudo mais, depois o tempo passa e esquecemos. Mas o que ele fez? Ele pegou a fotografia dos missionários e colocou num quadrinho e colocou junto ao rodapé da sala dele. Ele não colocou no alto, ele colocou no rodapé. Porque ele pensou o seguinte, sempre que eu quiser olhar a foto, eu vou ter que me ajoelhar para ver a foto. Então, ele fazia isso, ele queria ver a foto, ele se ajoelhava para ver a foto. Bom, já que eu estou ajoelhado, eu me lembro, eu me recordo, tenho que orar por eles. E aí então ele orava por eles. E era interessante o efeito disso, que as pessoas chegavam na sala dele e diziam, que foto é aquela lá embaixo? Ele dizia, vai lá perto olhar. E a pessoa ia lá perto olhar. E abaixava para ver. Fala assim, aproveita que você está abaixado e já ajoelha e ora por eles. Então todo mundo que ia na sala acabava orando por aqueles missionários. O que esse homem fez? Esse homem usou um recurso mnemônico. Ele fez um marco em sua sala. E então, através desse recurso mnemônico, ele se lembrava do seu compromisso de orar por aquelas pessoas. E orava sempre por elas. Muito interessante isso. Algum tempo atrás eu terminei a leitura de um livro que eu comentei com os irmãos. Eu gosto muito de literatura russa. Gosto muito. E eu terminei algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu terminei a leitura de um livro chamado Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Uma história muito linda. Gostei demais. Tolstói é simplesmente maravilhoso. Quando acabou o livro, eu fiquei até triste. Entrei até em depressão, já fiz até tratamento. Porque fiquei triste, Anaí, quando acabou o livro. Falei, meu Deus, acabou Guerra e Paz. E o que será de mim agora, né? Acabou. Né? E o que será da minha vida? Que é tão linda a história, tão cativante. Eu gostei muito da história. E nesse livro, Leon Tolstói conta um episódio na vida de um personagem, que é um personagem fictício, chamado Príncipe Nicolau Bolkonski, é o nome dele. E esse príncipe, muito rico, ele tinha muitos servos. E ele, naqueles dias, na Rússia czarista, era muito comum o sistema de servidão. Nesse sistema de servidão, o dono dos servos, era praticamente o dono, eram escravos. Os servos eram, na verdade, escravos. Na prática, eram escravos. E o dono dos servos, o senhor dos servos, tinha a sua riqueza medida pela quantidade de servos que ele tinha. Não era pelo dinheiro nem pelas terras, mas pelo número de servos. E Bolkonski tinha muitos servos. E uma qualidade interessante, um direito interessante, ruim, é claro, que os príncipes tinham, os senhores tinham na época, eles podiam bater nos servos. Eles tinham autoridade para castigar os servos. Eles não podiam matar os servos, mas eles poderiam castigar os servos. Se os servos morressem durante o castigo, era um acidente. Mas ele não podia aplicar a pena de morte. Ele podia castigar severamente. Alguns servos, é claro, morriam durante os castigos. E aconteceu um episódio narrado por Leon Tolstói, certamente baseado em algum episódio que ele tenha visto, enfim, não sei. Mas ele fala que o príncipe Bolkonski, ele, certa vez, ele bateu num servo que tinha se embriagado e tinha cometido alguns erros. Ele bateu nesse servo. E a esposa dele, a princesa Maria, uma cristã devota, viu. E quando ela viu, ela entrou para dentro de casa e sentou-se ali à mesa. E quando ele entrou e a encontrou, ela estava chorando. Ficou muito impressionada e triste quando viu que o marido dela tinha batido naquele homem. E ele, quando viu a esposa naquela condição, naquelas condições, chorando ali, triste, ele se aproximou dela e tentou consolá-la. E ela disse, olha, eu não acredito no que eu vi você fazer. E ele então pegou na mão dela. Quando ele pegou na mão dela, ela notou que o anel dele, a pedrinha do anel dele, tinha se deslocado, ele tinha perdido a pedrinha do anel dele. E ela disse, o que aconteceu com o seu anel? Ele disse, eu perdi a pedrinha dele, mas foi bom você ter falado. Porque agora eu vou fazer um pacto com você. Sempre que eu tiver vontade de bater num servo, e ele era um homem muito bravo, ele sempre tinha vontade de bater no servo, eu vou tocar no meu anel. E quando eu tocar no meu anel quebrado, eu vou me lembrar dessa aliança que eu fiz com você, dessa promessa que eu fiz para você, de nunca mais bater numa pessoa. E ele passou a fazer isso. sempre que um servo saía do caminho, saía, desobedecia ou fazia algo errado, saía do rumo, ele tinha vontade de bater no servo, era direito dele, podia bater se ele quisesse, a lei o protegia para fazer isso. Ele tocava em seu anel quebrado. E tocando em seu anel quebrado, ele lembrava: eu não posso bater nesse homem. Eu fiz uma promessa que eu não posso bater nele. O texto que está diante de nós, o que é perpetuado aqui, é a celebração da paz. É isso que é perpetuado no nome do poço. O poço de Beersheba aponta para isso, a perpetuação da paz. Nós somos os filhos da paz, já dissemos. Servimos o príncipe da paz. Servimos o Deus da paz. E quando nós nos reconciliamos com alguém, quando nós restabelecemos a paz com alguém, nós temos que, de alguma forma, fazer com que essa lembrança se perpetue em nós. Como? Não sei. Talvez possamos fazer uma anotação em nossa agenda. Talvez possamos comprar um anel para lembrar daquele dia. Talvez possamos grifar um versículo em nossa Bíblia, ou anotar alguma coisa em nossa Bíblia. Mas nós temos que usar recursos mnemônicos para celebrar e perpetuar a memória da reconciliação. Para nós, a reconciliação é algo extremamente importante e temos que perpetuar a sua memória. Por quê? Porque somos o povo da paz. Nós temos que perpetuar a paz e a reconciliação em nossa mente. Talvez tenhamos que escrever uma placa e colocar na parede. Talvez pegar um retrato e colocar junto ao rodapé. Talvez colocar um anel quebrado no dedo e tocá-lo sempre. Mas temos que recordar. Essa paz que foi restabelecida deve perdurar para sempre. Eu fiz as pazes com minha esposa. Eu tenho que, de algum modo, me recordar disso até o fim da minha vida. Se eu tiver que construir uma coluna em minha casa, ou dar nome a um filho que me faça recordar disso, não sei. Eu tenho que fazer algo para perpetuar a memória dessa reconciliação com a minha esposa, com o meu pai, com o meu filho, com o meu irmão. Eu tenho que perpetuar isso. Por quê? Porque eu faço parte do povo da paz. Eu sou o servo do príncipe da paz. Eu sou um adorador do Deus da paz. A paz é importante para mim. Eu tenho que perpetuar a memória dela. Eu tenho que ter em minha vida os meus poços com seus nomes, para que ao olhar para eles eu me lembre: eu fiz uma aliança, eu restabeleci a paz, e isso deve perdurar até o fim da minha vida. É assim que tem que ser. E nós percebemos isso nesses dois versículos. Notem, seria muito bom, se o capítulo 26 acabasse no versículo 33. Porque o versículo 33 coloca um final no capítulo, um final muito bonito. Se nós tivéssemos colocar um fundo musical no capítulo, quando chegássemos nessa parte, versículos 32, 33, mesmo os versículos anteriores, a celebração da aliança, do pacto ali em Beersheba, tudo isso nós colocaríamos aqui uma música muito suave e bonita, muito linda. A leitura desses versículos, se nós fôssemos colocar um fundo musical nela, seria uma música muito linda. Uma música de paz, de reconciliação. E agora então, Isaac encontrando água ali, e colocando esse nome tão significativo no poço, e o capítulo terminaria com essa música tão linda. Mas, o capítulo não termina assim. O capítulo, no versículo 34, começa uma outra música. É uma música feia. Uma música muito feia. O capítulo tinha tudo para acabar bem. Mas o capítulo acaba com uma nota feia. Vejam o que diz os versículos 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Estavam tão felizes. Tão felizes. Tudo tão bem. Tão bem. Fizeram as pazes com os filisteus. Quem pode ser pior do que os filisteus? A nora. Quem pode ser pior do que os filisteus? Fizemos as pazes com os filisteus. Achamos água. Que felicidade nós temos agora. Nós temos tudo, tudo, tudo para sermos felizes. E vivermos bem. Viveremos agora Isaac, Rebeca e os filhos. Viveremos em paz. Viveremos felizes para sempre. As hostilidades terminaram. A água foi achada, foi encontrada. Nós vamos agora prosperar. Tendo paz, não tendo mais inimigos à nossa volta. Não havendo mais ameaça de nenhuma espécie. Nós agora temos amigos ao nosso redor. E agora nós temos água e vamos prosperar e nos enriquecer. Agora nós seremos finalmente felizes. Mas surgiram as noras. E o que as noras fizeram? O texto diz que ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Que lição nós tiramos daqui? Qual é a terceira lição? Qual é a terceira lição em termos relacionais, em termos de lições relacionais ou lições ligadas a relacionamento que nós aprendemos olhando esses dois versículos? Bem, uma lição muito óbvia. Prepare-se para novos dissabores. Prepare-se para novos dissabores no campo de relacionamentos. Prepare-se para isso. Nós nunca teremos paz absoluta com todo mundo. Nunca. Nunca. Não neste mundo. Nunca. Nós sempre teremos atritos. Sempre teremos dificuldades com alguém. Sempre alguém vai perturbar a nossa paz. No caso aqui de Isaac e Rebeca, foram suas duas noras. Sempre teremos isso. Nós temos que seguir em frente, não tem jeito. Vejam, vejam o que diz o texto. O texto diz: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu. Essa é uma das esposas, Judite. Nós não sabemos muita coisa sobre ela. Na realidade, não sabemos nada sobre ela. Sabemos que ela era daquelas terras. Ela era uma eteia. E também a segunda esposa, Basemate, filha de Elon, Eteu. Ela também era eteia. Ou seja, ela era da terra de Canaã. De um dos povos que habitava ali em Canaã. Isso mostra o quê? Por que esse versículo está aqui? Qual é o objetivo desse versículo ter sido inserido aqui? Vocês devem pensar, o autor bíblico está estragando tudo. Não precisava colocar isso, estava tão bonito. Por que ele colocou isso aqui? Muito simples, lembrem-se. Prestem atenção nisso, essa é uma estratégia literária. Qual é a estratégia literária presente aqui? O autor bíblico quer mostrar o seguinte, olhem. Olhem, Isaac é o descendente e o herdeiro de Abraão. Quem será o descendente de Isaac? Quem será aquele que vai imitar Isaac? Isaac imita Abraão. Isaac vive as mesmas circunstâncias de Abraão. Isaac faz os mesmos pactos. Isaac cava os mesmos poços. Isaac tem o perfil de Abraão. E agora? E agora que a história está caminhando, quem será o Isaac Júnior? quem será o segundo Isaac? Quem será o herdeiro da promessa? Quem será? Resposta: Esaú não é. Por quê? Porque Esaú não imita Isaac. Isaac foi procurar esposa onde? Ele foi proibido de procurar esposa entre as filhas de Canaã. E ele então foi procurar esposa na sua parentela, em Harã. E ali ele encontrou Rebeca, sua esposa. Mas Esaú não é o segundo Isaac. Esaú não é o descendente de Isaac. Notem, como nós sabemos disso? Nós temos uma pista aqui. Ele não imita Isaac. Quem vai imitar Isaac? Quem vai ser o segundo Isaac? Quem vai procurar esposa em Harã? Como Isaac fez? Quem fará isso? Jacó. Jacó é o Isaac Júnior. Jacó é o herdeiro das promessas. Jacó será o pai das 12 tribos de Israel. Jacó dará continuidade à linhagem santa. Esaú, já aprendemos. Esaú não. O autor bíblico está nos preparando aqui. Ele não está somente nos decepcionando com o final de história triste. Não. Ele está nos preparando aqui, mostrando. Vejam, vejam. Esaú não é o herdeiro de Isaac. Ele não é o imitador de Isaac. Ele encontrou esposas na terra de Canaã. Algo que Isaac não fez. E notem, o texto diz: ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Isso é muito importante na narrativa. Por quê? Porque é essa realidade tão triste que vai fazer com que Rebeca tome uma decisão. Uma decisão que vai nos afetar. Por causa dessas noras do mal, por causa dessas noras insuportáveis, eu não sei o que elas faziam, deviam ser feministas e assistir a Rede Globo o dia inteiro. Eu não sei. Não sei. Mas eram insuportáveis. E mais, quando nós lemos outros trechos, nós aprendemos que Esaú arrumou outras esposas. Se os irmãos olharem, vejam o capítulo 28, vire a página. O 28. Ele arrumou mais uma esposa, tentando remediar as coisas. Vejam o capítulo 28, versículos 6 a 9. 28:6 diz assim: vendo, pois, Esaú que Isaac abençoava Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá a esposa para si, é 28:6, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, suas esposas, foi Esaú à casa de Ismael. Quem era Ismael? Tio dele, irmão de Isaac. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, prima dele, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Ele se casou com uma prima, para tentar agradar um pouco os pais. Olha, eu vou me casar com alguém da nossa casa. E tentou com isso amenizar a raiva dos seus pais. Mas notem, ele teve essas outras mulheres, teve essa outra mulher. O capítulo 36 menciona outras duas mulheres. Ada, era o nome de uma, e Oolibama, era o nome de outra. Nós temos 5 nomes de mulheres casadas com Esaú. Talvez sejam as mesmas mulheres com nomes diferentes, não sabemos. Mas há pelo menos 5 nomes de esposas de Esaú em Gênesis. E além das que estão aqui, Judite, Basemate, Maalat, essa que lemos agora, e no capítulo 36 nós temos Ada e Oolibama. 5 nomes, 5 esposas, provavelmente. Mas o fato é que essas duas primeiras, Judite e Basemate, trouxeram muita tristeza e amargura para Isaac e Rebeca. E isso é importante para nós. Por quê? Porque isso vai fazer com que Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, tome uma decisão, faça uma exigência. E essa exigência vai nos afetar. Vejam, observem aí o que diz o capítulo 27, no versículo 46. 27, 46. Veja o que diz. Diz assim: disse Rebeca a Isaac. As mulheres sempre reclamam com o marido, né? Olha aqui, ó. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida. Ele está dizendo: olha, eu não suporto mais viver. Dramático o negócio aqui. Eu não aguento mais a minha vida. A minha vida é uma vida de cachorro. Eu não suporto mais a vida. Ele está dizendo aqui: não aguento mais. Estou no meu limite. Ele está dizendo. E ela prossegue: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et, por causa das minhas noras. Eu não aguento mais essas mulheres. Ela prossegue: se Jacó, olha aqui a ameaça, ela está brava, está desabafando com o marido. E essa prática é antiga, então os homens têm que se acostumar. Ela está reclamando com o marido tem que aguentar, não tem jeito. Ela diz: se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Eu prefiro a morte. Se Jacó se casar com gente dessa terra, eu prefiro morrer. Eu não aguento mais. Isso foi bom ou foi mal? O que vocês acham? Para Isaac foi difícil, talvez. Mas foi isso que fez com que Jacó fosse buscar esposa onde? Em Harã. E ali ele teve 4 mulheres. E essas 4 mulheres foram as mães das 12 tribos de Israel. Então, o povo de Israel, então, começa a se formar aqui. E é importante a formação do povo de Israel? É muito importante. Por quê? Porque é dentro desse povo que surgirá a salvação para o mundo. A salvação vem dos judeus. A salvação vem de Israel. Na verdade, nós temos que agradecer pela existência de Judite e Basemate, as sogras do mal. Porque Deus usou as noras do mal. Né? Porque Deus usou, eu falo sogra já automaticamente, né? Mas Deus usou essas duas noras do mal. Ele usou para fazer com que a história caminhasse e a salvação viesse ao mundo. Muito bem, irmãos. Nós estamos terminando. Essa última lição eu quero deixar enfatizada aqui. Prepare-se para novos dissabores no campo relacional. E eu quero destacar, para terminar, uma lição importante aqui. Uma lição que deve nos ajudar a viver. Por quê? Porque essas coisas, nós vimos agora que os propósitos disso aqui, nos planos salvadores de Deus, porque Ele levantou essa situação toda, porque essas circunstâncias aconteceram. Aqui no texto, nós percebemos que Deus usou todas essas circunstâncias para que Jacó saísse e buscasse esposas em outro lugar. Mas nós nem sempre temos as respostas. Respostas a quê, pastor? A seguinte pergunta: por quê? Por que Deus? Por que Deus não perfaz a minha felicidade? Por que Ele não completa a minha felicidade aqui? Por que Ele me dá a paz com os inimigos? Ele me dá a água do poço? Ele me dá um rebanho tão grande? Ele me dá plantação tão rica? Ele me dá uma esposa tão especial? Ele me dá filhos tão especiais e queridos? Por que aquele outro problema, porém, não se resolve? Por que existe a nora? Por que existe aquele problema que não permite que a felicidade aqui se perfaça? Porque sempre tem o espinho na carne. Tenho tudo para que tudo esteja bem. Tudo. Senhor, me deu saúde. Senhor, o Senhor me deu saúde. O Senhor me deu uma boa família. O Senhor me deu bons recursos. Eu vivo bem. Por que esse outro problema? Por que esse espinho permanece? Porque a minha felicidade nesse mundo não se completa de uma vez por todas. Porque o capítulo 26 da minha vida não termina no versículo 33. Porque no capítulo 26 da minha vida tem que haver o versículo 34 e o versículo 35 sempre estragando tudo. Por quê? Porque esse problema não se dissolve. Porque esse incômodo não se esvai. Porque essa dor não cessa. Porque esse espinho continua me ferindo sem parar. Se tudo mais está bem, por quê? Por que o Senhor não permite que a minha felicidade seja plena e completa e total e absoluta neste mundo? Por quê? Que o Senhor não dá cabo de Judite e Basemate? Por que elas continuam me incomodando? Por que essa dor que sempre me incomoda não desaparece? Por quê? Porque Deus administra a nossa vida assim. Se Ele tem tanto poder, por que Ele não perfaz a nossa felicidade neste mundo? Há algumas respostas, mas hoje eu vou dar uma só. E a resposta que eu quero dar está em Deuteronômio 8:3. Por que Judite? Por que Basemate? Por que a dor que não passa? Por que o problema que não se resolve? Por que há problemas velhos? Problemas velhos que não acabam nunca. E nós oramos, 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 esperamos e confiamos. E esses problemas não desaparecem. Por quê? Porque Deus não permite que a felicidade se complete aqui. Vejam. Vejam o que diz Deuteronômio 8, versículo 3. Diz assim, é parte da resposta, é um pedacinho da resposta. Diz assim, Ele, Deus, te humilhou. E Ele te deixou ter fome. O quê? Isso. Ele te deixou ter fome. Mas Ele é o dono de tudo. Ele te humilhou. E te deixou ter fome. Ele fez isso. Ele deixou você passar fome. E na sequência o que Ele fez? O texto prossegue. Ele te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam. Para quê? Por que tudo isso? Porque Ele fez eu passar pelo sofrimento e realizou depois esse milagre. Qual era o objetivo? O texto termina dizendo, para te dar a entender, para te ensinar uma lição importante, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Ele faz você ter fome, Ele faz a dor perdurar, Ele faz o problema se perpetuar, para nos ensinar uma lição importante. A lição de que nós não precisamos somente dos bens desta vida para prosseguir. Nós precisamos também da palavra de Deus. Nós precisamos depender da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade. Ele nos deixa passar fome. Ele nos deixa enfrentar situações difíceis. Ele não soluciona muitas vezes os nossos problemas, para que nós aprendamos a depender da sua palavra, e a sua palavra ser a nossa alegria. Muitas vezes os nossos problemas não se esvaem, muitas vezes nossos problemas permanecem, para que nós aprendamos a buscar alimento e alegria na palavra dele. Olha, eu não vou lhe dar alimento e alegria, e satisfação e alegria na solução dos seus problemas. Não. Você tem que aprender a encontrar satisfação, não somente na solução das suas dores. Você tem que aprender a encontrar satisfação na palavra de Deus. E eu vou então fazer com que os seus problemas permaneçam, para que você aprenda essa lição. aprenda a encontrar satisfação na palavra do Senhor. Nós somos crentes. Nós somos crentes. E sendo crentes, aprendemos. A felicidade nunca vai ser vivida por nós de modo pleno aqui. Mas o Senhor nos deu uma saída. O Senhor nos deu um conforto especial. O Senhor nos deu a sua palavra. E por meio da sua palavra, nós podemos prosseguir. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude nisso. Que Ele nos conforte, nos console e nos ajude a, em face dos problemas que não se extinguem, que nós aprendamos a buscar em sua palavra o conforto, o consolo e o alívio. Senhor Deus, muito obrigado pelo capítulo 26 de Gênesis, um capítulo que mostra a sequência da história da redenção. Muito obrigado porque graças a tudo que aconteceu, o Senhor Jesus um dia veio ao mundo como nosso Salvador. Muito obrigado porque, por meio dessa história maravilhosa, nós pudemos obter a satisfação dos nossos pecados naquela cruz. Obrigado por isso tudo. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, porque esse texto nos dá também lições ligadas aos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a sermos perdoadores, a perpetuarmos a nossa paz. Ajuda-nos também a estarmos cientes de que novos embates e tristezas virão. E ajuda-nos a compreender que o Senhor age assim conosco, para que aprendamos a buscar a satisfação em sua palavra, pois ela é o verdadeiro pão, mais importante do que qualquer outra circunstância. Ajuda-nos a compreender essas coisas, crentes que somos, a fim de que amadureçamos e vivamos com sabedoria neste mundo. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.